Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Terça-feira de novas baixas para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Esse é o assunto desse boletim, dessa entrevista. O mercado vem renovando aí suas mínimas na Bolsa de Chicago nos últimos dias. A gente vê o mercado começar com estabilidade e no meio do pregão ali começa a intensificar suas baixas. Nesta terça-feira encerrou o dia com perdas de pouco mais de 6 pontos ali nos principais contratos. E para ajudar a gente a entender o que continua motivando essas baixas, a gente conversa agora com o Cristiano Palavra, analista de mercado da RC Mercosul. Fala conosco direto de Goiânia, no estado de Goiás. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez.
Boa tarde, Carla. Prazer é meu participar aqui com vocês.
Cristiano, temos alguma motivação para essas baixas ou justamente a falta de informações é que ainda pressiona o mercado?
Bom, Carla, de forma geral, realmente é a falta de informações altistas, né? A falta de fundamentos altistas que vem impactando o mercado. A gente tem um cenário fundamental basicamente bem baixista, com uma oferta, uma sobreoferta de soja hoje no mundo, estoques elevados. E uma demanda que se mostra cada vez mais vacilante, né? Temos problemas na China com a demanda, margens de esmagamento ainda negativas por lá, nos contratos spot. Então, realmente, essa falta de novidades, ainda não temos nenhuma uma informação surgindo das negociações de hoje lá na China. Então, isso tudo faz com que o mercado foque realmente nesses estoques mais elevados, o que ajudou a motivar essas baixas hoje.
Cris, a gente vê uma falta de notícias também, justamente em torno desse novo encontro entre líderes chineses e americanos que acontece em Pequim, ao contrário do que a gente via em situações anteriores, né? A gente vê menos informações ainda do que a gente via nesses outros encontros. Isso é uma outra preocupação do mercado nesse momento?
Olha, Carla, de forma geral, o mercado está um pouco cansado também dessas informações de bastidores, né? Tivemos por muitos meses notícias sempre otimistas, de forma geral, vindo dessas negociações, porém não se concretizando de uma forma real, sempre tendo um delay aí nessas negociações, elas sempre indo para novos passos. Então, de forma geral, a gente acredita que, por serem também pontos finais da negociação, pontos mais delicados, isso deve ser conduzido de uma forma um pouco menos midiática, e também o mercado já não dá tanta atenção a essas notícias de bastidores e sim aguarda um anúncio para uma data do acordo final. Então, realmente é uma combinação de fatores, negociações um pouco mais conclusivas, detalhes um pouco mais importantes, que merecem um pouco menos de atenção de divulgação na mídia. É somada também a operadores que cada vez menos dão atenção para esse bastidor da negociação e esperam sim uma decisão final, pelo menos uma data aí de um anúncio do acordo, né?
Cristiano, a gente ainda vê os fundos ampliando a sua posição vendida, no caso da soja, eles continuam ali trazendo mais posições para essa ponta do mercado?
De certa forma, sim. Na última semana a gente viu ampliando essas posições, tanto na soja e no milho, renovando os recordes de posições do lado da venda. Esse movimento só vai se reverter se a gente tiver realmente alguma sinalização diferente do que a gente tem hoje, seja um agravamento nesse momento no clima norte-americano ou mesmo uma resolução na guerra comercial. E isso pode gerar um efeito aí, um efeito de manada que pode trazer possíveis ralis de alta e numa reversão dessas posições, já que estando do lado da venda, a reversão dessa posição do lado da compra pode gerar sim um movimento de alta. Mas para que isso ocorra, a gente vai precisar de algo diferente do que o mercado vem ofertando agora. Vamos precisar de notícias realmente concretas que possam trazer um movimento altista, né?
Cristiano, a gente viu hoje o contrato Maia perdeu o patamar dos 8 dólares e 40 centos por bushel. Perdeu os 8,60, perdeu os 8,50. Hoje testou algo abaixo dos 8,40, voltou para fechar com 8,41. Isso é preocupante? Essa movimentação pode desencadear novas baixas?
Olha, Carla, há alguns meses já o nosso chefe economista, Dr. Bill, vem afirmando que nos modelos matemáticos e nos modelos estatísticos, que dadas as condições atuais de oferta e demanda e de estoques, as cotações teriam que estar num patamar ainda mais baixo do que os atuais.
Sim.
Então, olhando só para o lado fundamental, é natural que a gente veja esse movimento de quedas. É claro que essa questão geopolítica da guerra comercial vai mudar esse cenário, mas, de certa forma, não tem como ter uma visão do lado fundamental que não seja baixista,
Claro.
já que a gente tem uma safra no Brasil que, apesar das pequenas quedas, se mostrou muito robusta, a Argentina ampliando de forma significativa a safra por lá, quase 18 milhões de toneladas a mais. A China, até o momento, nesse ano comercial, considerando o ano comercial americano de outubro a março, comprou 20% menos soja do mundo. Então, não é só em relação aos americanos, e sim as compras totais chinesas estão menores. Então, tudo isso é um cenário que não podemos dizer que estamos no fundo do poço ainda para as cotações em Chicago, já que o cenário é, sim, bem baixista, olhando essas condições de oferta e demanda.
Certo. E a gente ainda tem a questão da peste suína africana, motivando ainda mais essas baixas, não?
Sem dúvida, sem dúvida. Essa menor demanda chinesa também reflete esse problema. Existem muitas informações aí sobre qual o real impacto da febre suína africana lá na China. Nós acreditamos que a divulgação dessas informações ainda está, de certa forma, um pouco mascarada, porque é um problema realmente bastante grave, e isso vai direcionar o mercado, vai trazer mudanças no mercado, seja ela a ampliação das exportações de carne suína para a China e outras carnes também, que pode ampliar a nossa demanda interna aqui por grãos, como também uma demanda por soja muito menor lá nos asiáticos. Então, deve-se acompanhar isso de forma bem atenta, porque parece que o problema é muito maior do que está sendo relatado hoje.
Cristiano, e além de tudo, a gente tem uma nova safra norte-americana começando. E começando num cenário completamente atípico, de oferta e demanda, e numa condição de clima que alerta, preocupa, mas ainda não reduz o potencial produtivo da nova safra ainda, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente olhar hoje, esse atraso, nem atraso é ainda, né? O último
Certo.
relatório do USDA mostrou isso. Porém, as condições das próximas 2 semanas é que preocupam. Hoje, o modelo climático americano, GFS, adicionou chuvas ainda mais robustas, mais intensas, para a região central norte-americana, principalmente ao sul ali do cinturão agrícola e nos estados do Delta. Então, a gente vê que essas condições vão limitar certamente o avanço de plantio. A nossa equipe em Chicago nos passou um dado hoje que, dadas as atuais condições de chuva, o aumento na, no, a, o avanço do plantio não deve superar 6 a 7% até a próxima segunda-feira. Chegando, se claro, se essas previsões se confirmarem, chegando a apenas 30% plantado do milho lá em 15 de março. Nos últimos anos, na média dos últimos anos, a gente já chegava a 60% nesse período, metade de março. De maio,
Maio.
desculpa. Então, realmente, a cada dia a preocupação se amplia. Se isso vai gerar uma diminuição na área plantada de milho em detrimento da soja, ou até mesmo um aumento da área destinada ao Prevent Plan, que é aquele plano do governo americano, que paga os produtores para deixarem as áreas em pousio, a gente vai ter que observar os próximos dias para confirmar isso. Mas as previsões climáticas mostram que esse atraso vai se intensificar.
Te preocupa essa questão da possibilidade do produtor americano migrar um pouco de área de milho para soja em função dessa possibilidade de atraso? Ou ainda é cedo para a gente fazer essa avaliação, Cris?
É um pouco cedo, cara, mas assim, quando as informações cada vez mais vêm se falando sobre isso, a gente vê que essa preocupação se amplia. Ontem mesmo, a nossa equipe em Chicago também nos passou um dado preliminar que, dado o cenário atual das previsões das próximas 2 semanas, a gente já teria um indicativo aí de até 500 a 600 mil hectares a menos de milho em detrimento da soja. Porém, ressalvado aí o fato de que, se as condições mudarem, a capacidade operacional dos produtores americanos é muito, muito boa. Então, a gente pode ver uma reversão disso nesses próximos dias. Mas, como eu falei antes, a cada dia que passa, essas expectativas aumentam de mudança na área plantada.
Certo. Então a gente tem que esperar a evolução um pouco mais significativa aí dessa nova safra e saber se essas previsões vão se confirmar para a gente entender, portanto, para onde vai essa nova safra americana, né, Cristiano?
Verdade, verdade. O ano passado foi uma prova muito clara disso, né? Que,
Sem
apesar
dúvida.
dos atrasos, os produtores americanos, surpreendentemente, plantaram muito, muito rápido, cerca de 10 dias aí, colocando 40, 50% da área cultivada no solo, da semente no solo. Então, é necessário aguardar realmente porque a capacidade operacional deles nos mostra que é possível reverter essa situação de atraso.
Tá. Cristiano, hoje a gente teve novas baixas, portanto, na Bolsa de Chicago, e tivemos também um dólar em queda. O mercado ainda caminha no Brasil, né? Caminha para trabalhar ali, para fechar, perto de R$ 3,90, R$ 3,91, uma baixa de aí, 0,6% nesse momento. Tivemos novas baixas, ou estamos computando já novas baixas para os preços aqui no Brasil?
Sim. As praças que a gente vem recebendo preços hoje, os preços já se mostram mais baixos que no início da semana, tanto nos contratos físicos quanto no mercado futuro para os travamentos de 2020. É importante lembrar, né, que sazonalmente esse momento de colheita, final de colheita e logo após a colheita são momentos de pressão. A pressão da oferta da colheita aqui no Brasil coloca esses preços mais pressionados. Porém, esse movimento pode se ampliar nesse ano, porque realmente a gente vive uma condição diferente, de estoques, vivemos uma condição diferente de direcionamento da demanda. O Brasil ainda deve aproveitar essa concentração da demanda chinesa, pelo menos até junho, porque por mais que um acordo no início de junho, meados de junho, dificilmente vai dar tempo para que os chineses já façam essas aquisições no curto prazo. Então, até junho, a gente tem uma possibilidade desses prêmios ainda se manterem um pouco melhores, até buscarem alguma recuperação, tendo em vista que a China ainda precisa fazer compras para cobrir essas posições de junho. Mas depois disso, o mercado volta para uma situação que vai depender muito da resolução da guerra comercial. E com esses elevados estoques nos Estados Unidos, a gente fica numa situação de tranquilidade para os chineses, porque eles ainda vão ter muita oferta aqui na América do Sul e grandes estoques para aproveitarem lá nos Estados Unidos, né?
Cristiano, hoje a soja brasileira é a mais barata para os chineses ou a concorrência com a Argentina é cada vez maior?
Ainda a soja argentina, ela é um pouco mais barata do que a brasileira no mundo. Pensando numa situação geral hoje, para junho, por exemplo, que a gente vinha citando, a soja argentina girando em torno de 307 dólares por tonelada, enquanto a brasileira trabalha em 329 dólares a tonelada. Então, realmente, os argentinos, por estarem passando por esses problemas cambiais, né, um câmbio extremamente desvalorizado por lá, ainda tem tanto a soja quanto o milho mais barato do mundo.
Tá. Isso muda alguma coisa para nossa soja ou, como você disse, a demanda ainda está concentrada aqui?
A Argentina não é um grande player do mercado de grãos, né? A
Sim.
preferência ainda vai seguir pela nossa soja aqui. A questão da qualidade da soja brasileira também se sobressai em cima tanto do produto norte-americano quanto do argentino. A colheita na Argentina vem trazendo grandes resultados de produtividade, porém preocupações também com os níveis de proteína desses grãos, né? Que tem se mostrado um pouco abaixo dos padrões mínimos. Então, o Brasil ainda é o player principal desse mercado de soja-grão, sem dúvida.
Tá. Cristiano, como é que a gente orienta o produtor? Ele tem que aproveitar momentos que ainda lhe deem alguma remuneração e aproveitar essa para garantir ali algumas coisas antes dessa possibilidade de pressão que a gente pode ver no segundo semestre? Essa é a mensagem geral?
Depende muito da posição que ele se encontra hoje, né, Carla?
Certo.
A gente sempre trabalha dentro de estratégias que evitem a necessidade de fazer vendas nos momentos sazonais de baixas. Esse é um momento sazonal de baixa, naturalmente. Não foi isso que aconteceu em 2018, em função da guerra comercial, mas naturalmente abril e maio são meses pressionados aos preços aqui no Brasil. Porém, se ele ainda tiver posições, numa posição muito aberta, com muita soja para vender, com compromissos já no curto prazo, ele tem que avaliar sim se esse dólar um pouco mais aquecido, esse momento de dólar ainda apresentando grande volatilidade, em caso de altas, ele pode sim aproveitar esse momento. Lembrando que a reforma da Previdência, ela ainda vai levar algumas semanas para sair da comissão especial.
Sim.
Ainda não foi definido todo o rito de reuniões, de audiências públicas. Então, a gente pode sim ver o dólar apresentando uma volatilidade de alta novamente nesses próximos dias, também se valendo da questão do cenário externo, né? Então, aproveitar esses momentos de leves altas para quem precisa adicionar vendas no curto prazo, sem dúvida, vai ser favorável e vai ser meio que a única opção de quem precisar vender nesse momento, né?
Certo. Cristiano, você recebe uma pergunta aqui do Luan, de Taquarituba, São Paulo. A pergunta é de US$ 1 milhão, viu, Cristiano? O que todo mundo quer saber, a soja vai subir ou vai continuar nesse patamar ou pode baixar ainda mais? Tá tudo em aberto, né, Cristiano?
Não, realmente tudo em aberto. A gente tem uma perspectiva de altas de preços em Chicago com o fim da resolução da guerra comercial, porém a gente tem uma tendência de médio e longo prazo para o dólar, que é menor do que a gente tem visto hoje, né? Se a gente pegar as previsões aí do Banco Central, do Boletim Focus, enfim, dos principais economistas brasileiros, nos mostram uma tendência de baixa. Então, um câmbio mais desvalorizado, somado a uma pressão de oferta grande nos Estados Unidos, estoques altos que podem derrubar nossos prêmios, traz um cenário um tanto quanto em aberto. Mas o mercado vai dar oportunidades. A gente tem uma safra apenas se iniciando nos Estados Unidos. A questão do clima vai ser muito importante. Então, mais do que pensar qual vai ser, se os preços vão ser melhores no segundo semestre, ainda tem muita água para rolar até lá. É importante ficar atento, porque nesse meio tempo teremos oportunidades de preços melhores, preços podendo subir nessas próximas semanas, nesses próximos meses. Então, realmente tem que ficar de olho, tem que acompanhar, tem que contar com a ajuda profissional para poder identificar esses melhores momentos. Não dá para colocar todos os ovos numa mesma cesta. Trabalhar com as vendas dentro de uma estratégia de proteção, já pensando nos travamentos de 2020, não esperando contar com preços extremamente maiores só no segundo semestre, é a melhor opção que o produtor tem nesse momento.
Eu tenho batido muito aqui na tecla, Cristiano, sempre que eu faço os boletins. Tenho feito isso também num canal que eu criei no Instagram nem sempre eu estou aqui na bancada, mas estou escrevendo sempre para o produtor de soja especificamente. Não é mais tempo de fazer uma comercialização ali de qualquer forma, né? Ele tem que ter uma estratégia milimetricamente traçada. Porque as oportunidades elas vão se apresentar em momentos bem justos, né? Em janelas bem ajustadas, e o produtor precisa estar sempre acompanhado de um bom profissional que identifique essas oportunidades, como você disse, e que lhe traga uma gestão eficiente quando o assunto é comercialização, porque se mudou totalmente a dinâmica, de soja, do mercado mundial de soja, desde a instalação dessa guerra comercial, né?
Sem dúvida, cara, você está perfeita nesse comentário. E a gente tem outras ferramentas que podem ajudar nessa proteção de risco e nessa maximização de lucros. A gente não precisa trabalhar só com esses preços no mercado físico, só com esses preços. A gente pode trabalhar ferramentas do mercado futuro, do mercado de opções, os travamentos cambiais, que são extremamente interessantes para esse momento de dólar aquecido. Então, a gente pode criar uma estratégia para tentar fugir um pouco desse mercado usual, montar operações um pouco mais estruturadas que certamente vão garantir margens melhores. Lembrando também que nem sempre é fácil posicionar qual é a perspectiva de melhora ou piora dos preços, porque a gente já começa essa estratégia para a safra que está agora muito, muito lá atrás. Então a gente já vem trabalhando essas perspectivas desde 2018, com as vendas que foram adicionadas lá no primeiro semestre, antes da greve dos caminhoneiros. Logo depois tivemos oportunidades com dólar acima de 4 durante as eleições. Então foi se construindo uma estratégia. É claro que se chegar agora e está muito em aberto ainda, essa estratégia fica um pouco mais difícil de ser formulada, porque as opções vão diminuindo ao longo do tempo. Mas ajuda profissional é sempre bom, até, como eu falei, para fugir um pouco desse usual e buscar essas operações mais estruturadas, que são às vezes muito mais simples do que se imagina, e que podem trazer maior garantia de renda ao produtor.
Sem dúvida. Cristiano, para finalizar, o Ricardo, aí de Goiânia, ele manda uma pergunta para a gente assim: qual o impacto real da crise suína da China? Quantos reais por saca é esse reflexo? A gente tem um estudo em cima disso, Cristiano? Ou vai depender muito do dia, justamente por conta desses impactos diários que a gente sente na Bolsa de Chicago? Ainda não dá para fazer essa média, né?
Cara, muito difícil realmente, porque a gente nem sabe ainda qual é realmente a
É
dimensão
verdade.
desse problema e qual vai ser o real impacto disso na demanda por grãos. A gente não sabe qual vai ser o impacto até na movimentação dessa demanda. Se os chineses vão esmagar menos e vão comprar mais suínos de outros países, vai aumentar o consumo interno em outros países. Então, vai ter toda uma movimentação nessas expectativas. Então, sim, fica um pouco cedo para afirmar. Mas o que não é certo cedo para afirmar é que a demanda chinesa está menor. Então, como eu falei, de outubro a março, eles importaram 20% a menos do que no ano passado. Então, é um cenário que coloca a gente com uma pressão baixista ainda maior, porque é uma combinação de uma oferta elevada, com estoque elevado e uma demanda menor. É um cenário muito ruim para os preços, né? Se a gente olhar só esse dado fundamental, né?
Tá certo. Cristiano, um prazer, como eu disse mais uma vez, ter você conosco. É sempre bom ter a equipe da RC Mercosul aqui no Notícias Agrícolas, a gente gosta demais. Muito obrigada, viu, meu amigo, e volto sempre.
Muito obrigado, Carla, pelo espaço. Um ótimo restante de semana a todos.
Para vocês também, bom feriado. Amanhã é feriado no Brasil, mas a gente vai estar ralando para ver o que vai acontecer em Chicago, né, Cris?
Sem dúvida, segue o jogo amanhã.
Segue o jogo. Até mais, Cris. Obrigada.
Um abraço, até
Um
mais.
abraço. Bom, ficam, portanto, as informações do Cristiano Palavro, bastante objetivas, né? Essa falta de informações ou de fundamentos altistas para os preços, nesse momento, continua motivando essas quedas. Os fundos continuam ali ajustando as suas posições do lado da venda, ampliando a sua posição recorde, na posição de venda. Isso ajuda a pressionar. E, a questão climática nos Estados Unidos. Esse é um ponto, crucial do mercado internacional de soja nesse momento. Soja e milho, na verdade. Tem problemas, há grandes problemas para os produtores americanos nesse momento. Tem muito frio, tem neve, tem plantadeira embaixo da neve, tem muita chuva ainda. Os próximos dias são de muitas chuvas, mas lembrando, a recuperação, da capacidade de recuperação do produtor é enorme, tal qual, a janela que ele ainda tem para o desenvolvimento da safra, tanto para a soja quanto para milho. Para a soja é ainda maior. Tem muito produtor que não vai conseguir, vai entrar mais sem colocar uma semente no chão. Mas em 7 dias o produtor consegue ter uma boa recuperação desse possível atraso. Então, os problemas de clima existem nesse momento. Uma análise da RC Mercosul e também de outros meteorologistas internacionais, mas que ainda não causa, pelo menos até esse momento, porque é cedo para dizer, é começo de temporada. Nós temos 15% da área de milho plantada e 3% no caso da soja. Então, ainda é muito cedo para se dizer que vamos ter uma perda muito severa por conta das questões climáticas. Os problemas existem, mas ainda não ameaçam o potencial produtivo da safra, então é importante isso ficar bem claro também. E, portanto, com essas baixas e mais o dólar em queda, terça-feira de preços em baixa no Brasil também. Novamente. Vamos chegar como ficaram os números na Bolsa de Chicago, cotações da soja na tela. Maio, 8 dólares e 41 centos por bushel, 6 pontos mais 25 de queda. O julho caindo 6,75, fechou com 8 dólares e 54. O agosto, 8,60, 6 pontos mais 75 de baixa. E o setembro, 8,65, 6 pontos mais 25 de queda. No milho, o mercado conseguiu recuperar a parte das baixas que foram também intensas durante o dia para fechar com pequenos ganhos. O maio, 3,53 por bushel, 1 dólar mais 25 de alta. O julho, 3 dólares e 62, subindo 0,75. O setembro subiu meio ponto para fechar com 3,70. E o dezembro, 3 dólares e 81, 0,25 de baixa. Foi o único contrato entre os principais que não se recuperou. Preços do trigo agora para concluir. Dia de novas baixas e intensas baixas para o trigo. O maio, 4,18, 8 pontos mais 25 de queda. O julho, 4 dólares e 28, caindo 6 pontos e meio. O setembro, 4,37, com queda de 6 pontos. E o dezembro, 4 dólares e 55, 5 pontos mais 75 de queda. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação, é claro, continua. Vamos continuar acompanhando aí esse andamento dólar para ver como que a gente fecha o dia. Toda a questão da Venezuela sendo coberta também pelo Notícias Agrícolas, a situação por lá é bastante grave, é bastante severa. Há poucas horas, blindados da guarda venezuelana, né, do governo de Nicolás Maduro, atropelaram uma multidão de pessoas. Aí, esses veículos são veículos blindados e a notícia é bastante grave, é bastante triste. A oposição segue bastante resiliente, bastante resistente, para ver se acaba com aquela ditadura daquele maluco que é o Nicolás Maduro. A gente não vê a hora disso acabar. Mas as notícias estão chegando a todo momento aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor e o profissional mais bem informado do Brasil. Continue conosco.